Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por estar com os irmãos nesta noite, poder adorar ao Senhor, juntos cultuarmos ao nome do nosso Pai. E nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero agradecer à Secretaria de Missões, que nos deu a oportunidade nesta noite de pregar a palavra de Deus. E eu quero então convidar os irmãos a nós abrirmos as Bíblias. Em 1 Timóteo capítulo 1, nós estamos tendo os dois cultos, né? Já há algum tempo. Então, nesse primeiro culto, nós já estaremos meditando na palavra. Nosso tempo é sempre bem pouco, né, irmão? Mas graças a Deus, Deus tem falado aos nossos corações. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Amém? Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém. Deus abençoe a Secretaria de Missões. Ontem estiveram fazendo um trabalho na rua de evangelismo à tarde, arrecadando alimentos. Que Deus possa continuar abençoando a todo esse departamento, a toda essa secretaria que tem se empenhado na obra do Senhor. Eu me sinto muito honrado mesmo pelo convite que os irmãos me fizeram, né, porque mesmo sendo pastor da igreja, né, sempre tendo aí a oportunidade de falar, é bom, né, a gente ser honrado na própria casa, né, isso é bênção. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Amém? Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Nós estamos nesta noite da tua presença reunidos. No nome de Jesus, Senhor, nós rendemos ao Senhor louvores, rendemos ao Senhor culto. Te rogamos que neste momento, ó Pai, em que a tua palavra será pregada, o Senhor venha falar aos nossos corações de forma tal que esta palavra possa produzir em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E que, ó Deus, crendo na tua palavra, esta seja, Senhor, para nossa edificação, para nossa consolação, Deus, e que seja para nossa exortação. Nós assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus, crendo no teu poder, Espírito Santo. Amém e amém.
Amém.
Glória a Deus. Irmãos, podem estar assentados? Glória a Deus. O que é que troca, John?
Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, palavra de Deus para nós, para nossa meditação, nesta noite, 1 Timóteo capítulo 1, no qual o texto disse que, eu quero aqui focar na última parte que Paulo, escrevendo a Timóteo, nessa simples saudação, ou nessa saudação tão poderosa, Paulo, ele vai dizer a Timóteo, que da parte do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E me chama a atenção essa parte da saudação de Paulo, porque Jesus Cristo, ele é a esperança nossa. A humanidade, irmãos, ela sofreu e sofre, né, por conta de um juízo que Deus, ele decretou, de uma sentença que o Senhor decretou quando ele instituiu o homem no jardim do Éden. Deus disse para Adão que Adão deveria obedecê-lo. Deus deu uma ordem direta para Adão que ele poderia comer de todos os frutos que ali estivessem, porém ele não poderia comer da árvore que Deus designou claramente, que ele não poderia tocar, não poderia fazer uso. E ali Deus repreendeu Adão dizendo: olha, o dia que você comer, você vai morrer. E aí Deus estabeleceu ali uma sentença para uma transgressão. Deus disse: olha, se algum dia você desobedecer, você vai morrer. Bem, o homem desobedeceu, e por conta da desobediência, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Deus então se cumpriu. Por causa do pecado do homem, a morte então passou a existir na terra. Por causa da desobediência do homem, então o homem ficou, então, desde aquele momento, condenado à morte. Haja vista que se não fora isso, o homem não morreria, porque Deus o fez a sua imagem e semelhança. E lembremos-nos que essa sentença, ela veio depois da criação, e veio depois da desobediência do homem. E desde então, irmãos, desde que a morte entrou no mundo, o homem ele passou numa batalha ferrenha, travada, numa luta travada contra esse inimigo. O homem, desde então, ele passou a lutar, ele passou a investir os seus recursos, o seu conhecimento. Ele começou, desde então, a batalhar contra a morte. Desde então, o homem tenta fazer com que este momento não chegue. E este é o inimigo que assombra, que assusta tantas pessoas, a morte. Porque quando nós ouvimos falar da morte, o coração ele fica meio apertado e algumas pessoas gostam até dizendo, por favor, vamos conversar de outro assunto. Não toca nesse assunto não, não vamos falar sobre isso não. E a ciência, os estudos vêm sendo avançados e o homem tentando de toda forma lutar contra a morte. E nós pensamos, puxa vida, mas Adão pecou e nós acabamos herdando essa consequência do pecado de Adão. Mas a Bíblia diz em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 de Romanos, diz que todos pecaram. Na verdade, Adão ele cometeu o primeiro pecado. E nós sim, com a nossa natureza herdada de Adão, também nos tornamos pecadores. Mas a verdade é, irmãos, que nenhum de nós que está aqui nesta noite, com exceção da fase da inocência das crianças que ainda não têm a capacidade da escolha, nós todos aqui devemos reconhecer que somos pecadores. Não há ninguém aqui que já passado a fase da inocência possa dizer que nunca cometeu um pecado. Nenhum de nós que está aqui nessa noite pode dizer eu nunca pequei ou eu não peco, porque a própria palavra de Deus vai dizer através de João que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. A própria palavra já vai dizer, olha, não adianta nem você tentar, porque você já pecou. Então, se você já pecou, a sentença que Deus havia dito a Adão lá no Éden, ela também vem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Porque a única forma de Adão não morrer era se ele não pecasse. Mas contra o pecado, a sentença de Deus é a morte. Então, todos nós aqui, que a Bíblia diz que todos pecaram, e porque todos pecaram estão destituídos da glória de Deus, estão logo então separados de Deus. Então, todos pecaram. Estão sob a sentença da morte. Esse inimigo, esse vilão tão terrível. E a lei, irmãos, ela estabeleceu o padrão. Deus nos trouxe a lei através de Moisés. E a lei, ela veio para nos disciplinar, para nos fazer andar em retidão, para nos fazer obedecer os preceitos de Deus. Porém, a lei ela mostrou que a nossa carne, na verdade, está enferma. Que, na verdade, a lei, por conta da nossa carne, ela está enferma. E a enfermidade, ela é aquilo que leva, né? Você vai ver que no atestado de óbito das pessoas, sempre vai ter lá uma justificativa para a morte. Uma razão pela qual a pessoa foi ao óbito. Foi um infarto do miocárdio, foi um AVC, um aneurisma, agora é a Covid, né? E sempre vai ter uma enfermidade ali, que algum problema, alguma anomalia no seu organismo, no seu corpo, ela levou os seus órgãos a parar de funcionar. E uma vez que os seus órgãos parou, alguma coisa parou de funcionar, o seu cérebro atingiu um órgão vital, você então perde a consciência e vai à morte. E como eu disse, irmãos, o homem vem investindo recursos, ele vem investindo tempo, dinheiro, de todas as formas para poder impedir que esse momento chegue na sua vida, o momento da morte. Porque a morte, irmãos, ela é o quê? Ela é a separação. A morte separa as pessoas. Amém ou não amém, irmãos? Nós estamos aqui juntos, reunidos, mas quando a morte chega, nós nos separamos. Nós deixamos de nos ver. Nós não nos falamos mais. Porque nós partimos dessa vida, deixamos de existir aqui e nós deixamos então de nos relacionar. A morte então ela é o elo que vem para nos separar. para destruir o relacionamento. Aleluia. A morte termina com os relacionamentos. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu quando o homem pecou. O homem tinha relacionamento com Deus, mas por causa do pecado, o homem se separou de Deus. Por causa do pecado, e a Bíblia diz que Deus, irmãos, Ele tolera o fraco, Deus ajuda o necessitado, Deus dá força ao que está caído, Deus, Ele tem misericórdia daqueles que quebrantam o coração. Mas se tem uma coisa que Deus não tem comunhão, é com o pecado. Deus não se comunica com o pecado, porque Deus é santo. E uma vez que Deus é santo, Ele não consegue, a natureza dEle não permite a Ele se comunicar com o pecado. Então, uma vez que o homem se tornou pecador, o homem então morreu para Deus. O homem então, você está me entendendo? A morte é a separação. Então o homem se separou de Deus, por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem se separou de Deus, porque Deus não se comunica com o pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele disse: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para não poder ouvir. Mas eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer se comunicar com o homem, mas o pecado, ele faz uma parede, ele levanta uma parede entre Deus e o homem. Porque Deus quer falar com o homem, mas o pecado se coloca diante, uma vez que nós somos pecadores. E o que que o homem tenta fazer? Ele investe recurso para conseguir a cura da enfermidade. Não é assim, irmãos? O que que o homem está fazendo? Ele investe recurso, dinheiro, para curar as enfermidades. Quando o câncer surgiu, se investiu grandes recursos para se curar o câncer. Se investe grande recurso para curar as enfermidades que vêm. É uma enfermidade nova que surge e o homem luta contra a enfermidade para poder tentar impedir que essa enfermidade leve o homem à morte. Agora mesmo os laboratórios estão investindo recursos grandiosos na vacina para impedir que o homem morra por conta do Covid-19. E esses recursos são lançados, são empenhados para impedir que a enfermidade leve o homem ao óbito. Estamos falando aqui de algo físico, de uma enfermidade que te faz descer à sepultura. Mas também, pelo lado espiritual, o homem tenta de todas as formas uma cura para a morte espiritual, para a separação que teve com Deus. Porque a gente pensa, não, o homem morreu espiritualmente, se separou de Deus, mas a humanidade, ela tenta se voltar a Deus, ter comunhão com Deus de novo. E como as pessoas tentam fazer isso? Através da religião. Porque a religião, a palavra religião significa religar. Religar. Ou seja, as pessoas procuram a religião para tentar se religar com Deus, para tentar ter de novo comunhão com Deus, uma vez que essa comunhão foi perdida por conta do pecado. Mas nós temos visto, irmãos, que essas tentativas pela palavra de Deus, pela religião, elas são inúteis. Porque a religião, ela não tem o poder de religar o homem a Deus. Assim como a vacina do Covid, do coronavírus, eu não vou aqui pregar contra a vacina, nem contra você se vacinar, mas eu vou dizer a você que se não for pelo Covid-19, ou se não for por um câncer, ou se não for por qualquer outra enfermidade conhecida hoje, a verdade é que um dia você vai enfrentar esse adversário que se chama morte, e a sua carne vai ser vencida pela morte. Porque as curas que as pessoas conseguem aqui para o corpo, elas são momentâneas e passageiras. Ela resolve um problema de imediato agora, mas daqui a pouco ela não consegue te dar a eternidade de viver aqui nesse tempo. Ainda que se gaste dinheiro para poder descobrir a cura dessa enfermidade, para você não morrer hoje, não morrer amanhã, eu vou te dizer que a sua luta para não morrer aqui, ela no fim vai ter se tornado, humanamente falando, inútil. Porque esse adversário vai se encontrar com você. Assim como inútil é tentar se religar com Deus de outra forma, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a esperança nossa. Jesus Cristo, Ele é a esperança nossa. Ele é a nossa esperança. E Provérbios 23, verso 18, vai dizer assim: ei, e haverá sim um futuro. Haverá sim um futuro, e a vossa fé, a vossa esperança não será malograda. A vossa esperança não será frustrada, não será cortada. A palavra de Deus está dizendo isso. Que esperança é essa? A esperança de vida eterna. Não a vida física, mas como, pastor, o senhor acabou de dizer que nessa carne aqui a gente vai acabar morrendo. Mas o provérbio diz que haverá, é certo que sempre haverá um futuro. E a vossa esperança não será frustrada, não será malograda. Mas como? Eu digo para você, irmãos, é interessante, porque muita gente lê Isaías 53 e fala assim: o Senhor levou sobre si a minha enfermidade. O pecado, irmãos, ele foi uma enfermidade que chegou no corpo do homem. O pecado é uma enfermidade que se apoderou do homem e colocou a carne do homem enferma, doente. E essa enfermidade chamada pecado, ela deteriora o ser humano, ela destrói o ser humano, ela vai disseminando as forças do ser humano, o pecado. Mas quando a gente lê Isaías 53, a Bíblia diz, em Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Atente para essa leitura. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! A sua carne estava enferma, e por conta da enfermidade chamada pecado, você estava condenado à morte eterna. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E tem gente achando que esse texto aqui está falando do problema físico que a gente tem. Tem gente que pensa, não, eu vou orar para Deus me curar porque Ele levou sobre si a minha enfermidade, e eu não posso ter câncer porque Ele levou sobre si a minha enfermidade. Você não entendeu esse texto ainda não, irmão? Porque Deus não está falando aqui da enfermidade física não. Porque a enfermidade física, tem gente inteligente aí que descobre um jeito de resolver ela. Mas ele está falando aqui da enfermidade que não tem cientista que resolve. Ele está falando aqui da enfermidade que nenhum maior cientista da terra consegue dar jeito. Ele está falando da enfermidade chamada pecado.
a enfermidade que levava todo ser humano para o inferno. A Bíblia diz que ele levou sobre si, ai, cancho rébia, ele levou sobre si, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele está dizendo que ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou sobre si os meus pecados. Os meus pecados ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Você foi sarado. Você foi sarado por causa de Jesus. Tem gente correndo atrás, tentando resolver. Tem gente se matando e correndo atrás para resolver o problema do Covid-19. E tem muita vacina aí, tem a AstraZeneca, tem o Coronavac, tem um monte. E tomara, Deus, que alguma coisa dessas resolva esse problema. Mas, irmãos, o que Jesus fez por nós dura para a eternidade. Porque o problema da morte não é a morte em si. O problema é o que gera a morte. Tem gente que tem medo da morte. Mas o que leva à morte é a enfermidade, é o mal que leva à morte. E a enfermidade que nos leva à morte eterna é o pecado. Tem gente correndo a... Eu desliguei. Se falar que comer um troço horrível faz ele viver, ele come. Se disser que ele precisa vender a casa para se curar, ele vende. Se disser que ele tem que arrancar um rim para ficar curado, ele arranca. Mas eu estou dizendo para você que a cura dos seus problemas e da enfermidade que te leva para a morte eterna, ela é Jesus Cristo, a nossa esperança. Ele é a solução. Porque ele mesmo disse, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54 diz assim: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Labacanto rebia labacheia. Você tem medo de morrer, irmão? Jesus está dizendo assim: quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Jesus pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É como se a gente dissesse assim: onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como se a gente dissesse assim: onde está, ó Covid, a razão de você matar tanta gente? Onde está? Qual é a origem? O que você faz no organismo para levar à morte? E aí ele vai dizer assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado. A razão do homem se separar de Deus é o pecado. É como se a gente dissesse assim: o problema é a bactéria que entra no organismo. Ele está dizendo: a razão é o pecado. O que leva à morte é o pecado. E ele diz: onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte? Onde está o aguilhão da morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a vitória do inferno, sabe qual foi, irmãos? Separar o homem de Deus. Sabe qual é a vitória do diabo, irmãos? É separar o homem de Deus. Você sabia disso? O diabo, ele fica feliz quando ele traz separação. A separação é algo que o diabo que criou. Porque ele quer separar o homem de Deus. Quer separar as pessoas da comunhão, do relacionamento. Eu dizia na reunião outro dia aqui, é por isso que quando Jesus chegou diante de Lázaro, e Lázaro estava morto, quando ele chega em Betânia, ele chora, mas o choro de Jesus é um choro de revolta, porque Jesus está vendo o que a morte faz com o ser humano. A morte enterra o sonho, a morte ela termina o projeto, ela para com toda a expectativa. Tudo que você planejou, sonhou, desejou, quando a morte chega, não tem mais sonho, não tem mais plano, não tem mais projeto, não tem mais comunhão. E o diabo se agrada disso. Pessoas que vivem, mas não vivem mais, porque já enterraram tudo. Porque vivem, mas não tem vida de verdade. E Jesus, quando chega diante de Betânia, a casa dos amigos, ele vê o que a morte fez e ele chora de revolta. Mas ele diz, olha, onde é que está ele? Onde é que está o Lázaro? Me leva onde é que ele está? Me leva onde é que o Lázaro está? Mas Jesus já tem 4 dias. Ei, minha filha, a esperança do Lázaro acabou de chegar nesse lugar. Qual é a sua esperança? A sua esperança é a vacina? A sua esperança é a cura dessa enfermidade? Eu vou te dizer, vai curar da enfermidade, mas a morte vai chegar, e quando ela chegar, como é que vai ser? Mas Jesus falou assim, ei, a esperança de Lázaro chegou, me leva onde é que o Lázaro está. E quando eles chegaram lá, Jesus falou assim, tira a pedra, e elas tiraram a pedra, e quando elas tiraram a pedra, ele gritou assim, Lázaro! Aracanto rebe alabacheia. A vida chegou naquele lugar, a esperança contra a morte chegou naquele lugar, a solução chegou naquele lugar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro ouviu a voz dele e as ataduras foram desfeitas, e Lázaro se levantou, e Lázaro saiu andando do túmulo, e ele teve comunhão de novo com aqueles que ele amava. Aleluia! Da parte do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ele é a sua esperança, ele deve ser a sua esperança. Jesus Cristo, ele é a esperança da remissão dos nossos pecados. Seja um missionário, irmão. Seja uma missionária. Para de ficar falando para os outros que a esperança dele é quando o governo mudar. Para de falar para ele que a esperança dele é quando as coisas aqui na terra se resolverem. Não fala mais isso, mas a partir de hoje diga para ele, a sua esperança é Jesus. É Jesus. Jesus é a esperança. Ele é a esperança. Aleluia, eu louvo a Deus pelos missionários que tem na terra, eu louvo a Deus pelas pessoas que têm dito às outras que Jesus é a esperança, porque a Bíblia diz que tinha uma moça que tinha sido levada cativa para Samaria, e ela estava lá, e o Naamã falou assim, eu sou leproso. Naamã tinha uma lepra, ele era leproso, era um homem valoroso, porém leproso, mas tinha uma menina lá que ela falou assim, ei, quem dera que o meu Senhor estivesse lá na minha terra. Quem dera que ele estivesse lá. Ela não falou assim, olha, eu conheço um negócio que a gente passa para curar lepra, porque lepra é uma doença que ela destrói, ela degenera o corpo. A Bíblia usa a lepra como analogia do pecado, porque assim como o pecado destrói, a lepra também destruía, e ela não tinha cura. Mas ela não falou assim, faz uma compressa de água e põe em cima. Ela não falou, pega uma folha do mato, faz um chá e toma 3 golinhos, não, ela falou assim, quem dera que o Naamã estivesse lá na minha terra. Mas por quê? Porque lá tem um Deus, lá tem um Deus vivo, lá tem um Deus vivo que pode curar ele. Ah, então vou lá. Ele foi com um monte de ouro, ele foi com muito dinheiro para tentar comprar a cura. Ei, dinheiro não compra isso não. Não compra com dinheiro não. Pode ter ouro, pode ter grana. Tem gente pagando caro na vacina sem ter idade para tomar, porque tem dinheiro para pagar. está tomando a vacina antes da hora, porque tem dinheiro para pagar. Mas olha só, deixa eu te contar uma coisa: dinheiro não compra a única esperança para vencer a morte eterna, não. Naamã levou dinheiro, ele falou assim: deixa eu comprar. O profeta falou para ele assim: rapaz, não tem dinheiro que compra o que você vem comprar, não. Faz o seguinte: vai no rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Ele falou assim: rapaz, mas que é isso? Não vou. Ele está achando que eu sou quem? Gente arrogante não consegue a cura desse problema, não. Porque a arrogância, ela leva a altivez do coração, e ela faz a gente achar que a gente não precisa. Eliseu, Naamã até então, era leproso, era bom, era gente boa, mas era arrogante, era soberbo, era prepotente. Ele achava que era muito bom. E quando o profeta mandou falar para ele: ei, mergulha no Rio Jordão, ele falou: eu não mergulho. Olha quem sou eu não preciso de mergulhar nesse rio sujo. Mas precisa sim. Porque, irmão, o único jeito para ser curado é ser humilde de coração. Ele disse assim: bem-aventurado os quebrantados de coração, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5,3. Só consegue a cura da morte eterna quem tem coração quebrantado, para reconhecer que é miserável, que é pecador, que não é nada, que não pode nada. E se não for a misericórdia dele, vai morrer. Porque você pode ser bom, você pode ser legal, você pode ser gente boa, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter fama, mas o dia que a morte chegar, nada, a não ser Jesus, consegue te livrar da eterna morte, separado com Deus. Mas eu louvo a Deus pelos amigos de Eliseu, pelos servos que foram com ele, porque eles disseram assim, de Naamã, desculpe, eu louvo a Deus pelos amigos de Naamã, que foram com ele, porque eles disseram assim: rapaz, se ele te pedisse um negócio difícil, você não ia fazer? Ele está pedindo para você mergulhar, rapaz. Meu Deus, vai lá, mergulha. Sabe o que eu penso? Eu penso no Espírito Santo. Porque eu fico assim: não, eu não vou, não. Não vou aceitar, não. Eu não vou deixar o pecado para aceitar Jesus, não. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: ô, meu filho, aceita, rapaz. Abre esse coração e faz o que ele está falando, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá. Aleluia! Aí a irmã falou assim: então tá, então eu vou. Então eu vou. E Naamã foi. E a Bíblia diz que ele, quando mergulhou no Rio Jordão, ele levantou purificado da lepra dele. Oh, aleluia, irmão, anuncie Jesus. Anuncie Jesus. Diga para as pessoas que Jesus é a esperança, que ele é a solução, que ele é o jeito, que ele é a resposta. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ei, você é missionário. Você é missionária. Diga para as pessoas: Jesus, como é que eu faço? Como é que eu dou um jeito nisso? Diga para ele: Jesus, Jesus dá um jeito, Jesus pode. Como é que eu vou vencer esse tempo difícil? Jesus, mas eu estou desconfiado que não tem futuro para mim, não. Eu estou desconfiado que vai terminar tudo assim. Diga para ele: ei, a sua esperança, se ela estiver em Deus, ela não vai ser frustrada, não. Haverá um futuro. Haverá um futuro. Irmão, pastor, eu já vi um monte de crente morrer. Eu já fui, inclusive, no enterro de um monte de crente. Como é que o Senhor me fala que ele não morre? Ei, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, aleluia, eles passam dessa vida para a vida eterna. Porque ele disse: ei, quando ele morreu, ele venceu os lugares profundos, e ele venceu a morte, Diz a Bíblia que ele subiu com a chave da morte. E ele disse: tragada foi a morte. Eu venci a morte. Eu não sei onde está a sua esperança. Tem gente que quando a coisa fica feia, e me perdoe dizer isso, mas tem gente que acende alguma vela para poder tentar resolver um problema. Eu te garanto que não resolve a solução, não é a solução. Tem gente que quando a coisa fica feia, ele tenta fazer uma simpatia para resolver o problema. Ele recorre a uma pessoa que já viveu e que morreu para resolver o problema. Paulo morreu e ficou morto. Pedro morreu e ficou morto. Quando eu digo ficou morto, eles ficaram mortos aqui. Ressuscitaram para a vida eterna, mas para cá eles não voltaram. Quando esses homens que fundaram as religiões da terra, quando o homem que fundou as religiões da terra, quando eles morreram, eles ficaram no sepulcro mortos. Mas a Bíblia diz que quando esse a quem eu prego a você nesta noite, esse de quem eu te digo que é a minha esperança, quando a Bíblia diz que ele morreu, Lekashebi Arabasubia, e ele morreu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que quando ele morreu, ele se entregou à morte. Mas ao terceiro dia, as mulheres foram visitá-lo no túmulo. E quando lá elas chegaram, a Bíblia diz que elas não encontraram lá. E não foi ninguém que roubou o corpo dele, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele se fez primícia dos mortos. Sabe o que isso quer dizer? Ele ressuscitou primeiro, mas eu vou ressuscitar depois dele. Ele ressuscitou primeiro, mas ainda que essa carne se perca aqui, eu tenho uma esperança que este corpo, aleluia, depois de destruído na terra, eu verei e viverei eternamente com ele. Com ele. Com ele. Se você pode, aplauda ele. Lama cheia. Ai, cante o rébia. Ele é a solução do meu pecado. Ele é a solução do seu pecado. Ele te perdoa e te dá vida eterna. Feche os teus olhos, Senhor Deus, muito obrigado por esta presença e por esta palavra dita a nós. Muito obrigado pelo teu poder, Espírito Santo. Muito obrigado pela cura. Muito obrigado pelos milagres. E o que eu te glorifico nesta noite não é pela cura do câncer, não é pelo paralítico que volta a andar, e nem é pelo cego que volta a enxergar, porque essas obras que o Senhor também faz. Mas eu te louvo nesta noite. Eu juntamente com esta igreja celebro, me alegro e me maravilho por causa da maior obra de todas, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e o direito de nós termos a vida eterna com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela cura das nossas enfermidades, porque, ó Deus, estávamos enfermos, mas o teu poder, Jesus, e o teu sacrifício nos traz de volta a comunhão com Deus. E eu te agradeço por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar a Jesus agora. E se tem, eu te convido a vir depressa a este altar e eu vou orar para terminar este culto. Aleluia. Você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Você quer se esconder em Jesus? Você quer a única esperança para a humanidade? Você quer Jesus para a sua vida? Ele é a única garantia que temos. Não se firme em nenhuma outra coisa. Não se firme em nenhum outro lugar. Você quer? Oh, aleluia. Você quer Jesus agora? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.
Vamos orar, presbítero Rudney, ore ao Senhor agradecendo a Deus por esse culto. E logo depois nós vamos dar a bênção apostólica. Aleluia.